Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Bem-vindos e a votos também de um bom domingo. A convosco está a Voz da América e a emissão vespertina em português. Hoje é, como já dissemos, domingo, 6 de setembro de 2015. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é Dana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, a onda curta é os 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo vamos ter aqui, para além das notícias que fazem a atualidade neste domingo, Rap Crespo, um movimento que defende tudo ao natural. Depois falaremos saúde com a doutora Nidia e a seguir o espaço do Amigo Ouvinte. Mas para já as notícias neste domingo aqui na Voz da América.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Na parte técnica, Wojciech Zorniak, na apresentação do noticiário Paulo Oliveira. Milhares de migrantes chegaram à estação ferroviária de Munique, enquanto outros tantos milhares continuam a passar a fronteira entre a Hungria e a Áustria, chegando a Viena. O Papa Francisco apelou a todas as comunidades católicas da Europa para acolherem uma família de refugiados, adiantando que as primeiras a dar o exemplo serão as duas paróquias do Vaticano. Fortes explosões sacudiram este domingo a capital do Iêmen, com a coligação árabe liderada pela Arábia Saudita a intensificar os ataques aéreos como represália pela morte de dezenas dos seus soldados num ataque com um míssil. Al-Shabaab assumiu o controle de uma localidade do centro da Somália após as forças da União Africana terem abandonado aquela área, a terceira localidade que os rebeldes islâmicos ocuparam desde a passada sexta-feira. O grupo que procura o derrubo do governo apoiado pelo Ocidente continua a ser uma forte ameaça no Corno da África após ter sido forçado a sair da capital em 2011.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 6 de setembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar através da internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
No Teatro Elinga, na Baixa de Luanda, celebrou-se a Identidade Cultural Africana, uma iniciativa músico e ativista social MCK, intitulada Rap Crespo. Vamos saber então com o Pedro Dias o que é este Rap Crespo.
Negra de cara piadura, você não vai tragar, esse teu cabelo me jura. Negra de cara piadura, não estrago teu cabelo me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair, carrapitos pequenitos, como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural, vai mostrar pra todo mundo que essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual.
Você é africana, tem beleza natural, carapinha dura, faça tranças com miçangas, carrapitos. Frases eternizadas na canção de Alberto Tetalando, criada no final da década de 60 e princípio dos anos 70. Com a chamada Era Moderna, Aldeia Global, Em África, ou mais especificamente em Angola, muitas mulheres e também homens olham para o cabelo natural como coisa do passado. Preferem dar a cabeça aos químicos e tornar o cabelo mais liso, parecido ao da gente branca. Quanto mais liso, melhor. Para contrapor, resgatar o estético de afirmação cultural africana, o ativista social e rapper MC Kappa organizou um espetáculo músico temático no passado 23 de agosto, denominado Rap Crespo. O palco foi o do Elinga Teatro, na Baixa de Luanda.
Temos estado a receber a família aqui no Elinga Teatro, consagrou-se a Catedral do Movimento Hip Hop. Há qualquer coisa próxima de 15 anos, mais ou menos, estabelecemos essa relação. E os nossos espetáculos decidimos fazer de forma temática, para fugir um bocadinho daquela lógica da festa da tanga furada. Dos bodas do vamos se comer. Hã? E estamos a criar temas. Era suposto levarmos o Rap Crespo no Espaço Bahia. Infelizmente, por causa do selo Liberdade Já, algumas pessoas sentiram-se intimidadas e tiraram de lá. Então decidimos trazer aqui, porque eu acho que temos que diversificar o nosso ativismo. Nós estamos no ativismo político, estamos no ativismo cívico, mas temos que valorizar o ativismo ecológico. Estamos a pegar nesse elemento que é o cabelo, parece simples, mas é um elemento estético da afirmação cultural muito forte. Tem que se começar em algum sítio. E começar por usar o nosso cabelo natural é, sem sombra de dúvida, da maior demonstração do assumir de consciência, ok?
E a Janira Barbosa, técnica de comunicação, imagem e jornalista, louva a iniciativa do rapper na defesa do uso do cabelo natural, do crespo, da nossa quindumba.
A iniciativa Rap Crespo parte do MC Kappa, que é um rapper subejamente conhecido na nossa praça, nas nossas lides. Ele é um rap que faz intervenção social, ou seja, ele busca temas atuais e pertinentes na sociedade e traz para análise ou para reflexão a partir da música, que é o rap. Então, ele convidou todas as manifestantes do movimento Angolanas Naturais, todas aquelas mulheres que decidiram usar o seu cabelo natural e juntar essas sinergias em torno do mesmo ideal, ou seja, fazer ativismo juntando o rap e essa questão da manifestação cultural do cabelo, de um assumir da nossa identidade, do nosso crespo, do nosso negro, da nossa quindumba.
Cabelo de preto, negro, é ruim, cheira mal. O melhor é o do branco, o colonizador, aquele de olhos azuis e cabelo loiro. Por que da negação? Na escola humana, o preto está em último lugar? Quem disse isto? Então por que é que muitos pretos recusam a sua origem, a negritude, a africanidade? Dão costas ao slogan Black is beautiful. Negro é lindo. Perdemos a nossa autoestima? O mais belo que há em nós? Responda Janira Barbosa.
Perdemos por causa, em primeiro lugar, da imposição do ocidentalismo, não é? Por causa dos anos e anos de colonialismo que nós vivemos, por causa do conceito que nos foi incutido e que foi incutido a partir de várias e várias gerações até aos nossos dias, que o cabelo de negro não presta, não é bom, é ruim, é mal cheiroso e tudo mais. Então,
devemos ser mais parecidos com os europeus?
Havia esse conceito. Houve sempre movimentos a lutarem contra isso, mas nos últimos tempos, e particularmente em Angola, nós temos tido maior abertura para lutarmos para fazer exatamente o contrário, para irmos contra este movimento, esse padrão de beleza ocidentalizado que nós recebemos durante muitos e muitos anos.
Tem sentido algum? Em que setores é que você tem sentido essa rejeição? Ou do que é que você tem estado a ouvir em relação à rejeição? São rejeitados de que maneira?
Em primeiro lugar, é a rejeição nos ambientes sociais, ou seja,
família.
começa na escola, de base, começa na escola. Muitas crianças, família, escola, nos locais públicos, repartições públicas, empresas privadas também. As pessoas, algumas vezes, tenho eu testemunhos de pessoas que são impedidas de frequentar certos sítios, de estar em certos sítios, por estarem com o seu cabelo natural. Há bem poucas semanas atrás houve uma grande polémica por causa da situação nas escolas. Houve algumas escolas privadas que impediram alunos e alunas de assistir à aula porque não tinham o cabelo preso ou amarrado. E isso está errado e é exatamente contra isso que nós queremos lutar.
Negra linda, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus.
Se o negro é lindo, é a imagem de Deus, por que é que há preconceito, a rejeição de si mesmo e do outro? A cantora Jirinha diz ter sentido a rejeição, a discriminação, até no local de trabalho, pelo facto de usar o cabelo natural há 8 anos.
Tenho, sim, e acho que, na verdade, o medo das mulheres, principalmente, é esse, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, tenho muitos problemas por ter o cabelo natural. Todo mundo me pergunta, mas vais aonde com esse cabelo assim? Eu olho para elas, mas cabelo assim como, né? Vou para o mesmo lugar que tu vais, só que pelo menos eu sei quem eu sou e eu aceito aquilo que eu sou. Então acho que tem mesmo muitas dificuldades. As pessoas têm dificuldades em achar bonito o que é nosso. O que é nosso é sempre feio, ruim. Então acho que é uma... Tu tens que voltar a te conhecer e tens que te afirmar, dizer eu gosto disso que eu sou. Eu sou isso, eu não tenho que mudar para me adaptar. Então acho que há sim uma grande dificuldade.
Há esta afirmação das pessoas, mas porquê? Porque foram educadas no sentido de serem mais ocidentalizadas?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, todos nós. Para já, a televisão que crescemos a ver é branca, certo? As negras que nós conhecemos, misses e tudo mais, têm traços finos. Então eu acho que há essa educação.
Traços finos, quer dizer traços europeus.
E traços europeus, eu gosto.
Nariz mais fino, cabelo mais liso.
Grosso, né? Ah, teus traços são muito grossos. Então pronto, não sei se faltaram respeito a alguém, mas já é muito grosso. Então eu acho que há essa educação. Há bocado eu estava a comentar com alguém, inclusivamente nas nossas casas, quando a nossa irmã tem um filho e o filho sai com um tom de pele mais claro, a afirmação é: tens bom ventre. Então eu acho que está dentro da nossa casa, então é uma mudança que tem que partir de dentro para fora. É uma coisa que tu, quando começas a mudar por dentro, queres mostrar ao mundo aquilo que descobriste, aquilo que reconheceste, né?
A jornalista e técnica de comunicação e imagem aconselha as vítimas da discriminação pelo uso do cabelo natural, do crespo, a apresentarem queixa à polícia ou a todas as instituições que combatem o estigma contra a cultura do homem africano.
Os órgãos onde as pessoas devem dirigir para fazer queixa sobre situações flagrantes como essa são mesmo as instituições que já existem.
Situações discriminatórias.
Situações discriminatórias, exatamente. Essas formas de discriminação são manifestamente puníveis por lei e as pessoas devem dirigir-se a uma estação de polícia, ao Ministério do Interior e tentar procurar ajuda para situações como essa. Há algumas associações também que defendem o direito à vida, o direito à igualdade, o direito de manifestação, de liberdade, etc., que também são associações que têm relação com a sociedade civil e que ajudam acolhendo essas pessoas e encaminhando as suas preocupações aos órgãos competentes para que essas pessoas possam ter ali a sua liberdade reposta.
Recados para todos nós.
O recado que eu deixo é não a discriminação e sim a valorização daquilo que é africano, daquilo que é nosso. Nós podemos conviver muito bem com todas as outras culturas, mas sem deixar que essas outras culturas ponham a nossa cultura para baixo.
A técnica de comunicação gostaria que houvesse o maior envolvimento de todos na discussão e valorização do crespo, da cultura angolana, no resgate do elemento estético de afirmação cultural.
O que eu gostaria é que houvesse mais abertura, e a abertura começa no diálogo, ou seja, que fossem permitidos mais fóruns de debates, eventos, enfim, coisas que fossem criadas com o apoio dessas instituições, que é muito bem-vindo, para dar oportunidade àquelas pessoas que já estão nessa senda a convidar outras e a partilhar aquilo que elas têm como ideal de vida.
Janira Barbosa, jornalista, técnica de comunicação e imagem. O músico Flangelo Urbano chama a atenção de todas aquelas que se apresentam como africanas brancas europeias para o resgate da sua africanidade.
É apelar principalmente às mulheres que usam postiço, usam a tessagem, para que prestem mais atenção ao cabelo natural. Exatamente, prestem mais atenção àquilo que é nosso e que não sintam vergonha, não se sintam inferiorizadas, diminuídas por usarem o cabelo crespo, que é o cabelo natural. É, nós temos vindo a reparar de algum tempo esta parte que os jovens, fundamentalmente os jovens têm optado por clarear a pele, por colocar cabelos longos que não têm nada a ver, na verdade não são cabelos, bem, são materiais sintéticos.
Talvez por muitos acharem que ser mais ocidental, ter o nariz mais fino e o cabelo mais liso, ficar mais europeu é o que está na moda, não é?
Exato, mas eu também acho que é uma forma de autonegação, na verdade é uma autonegação, e acaba por ser o complexo do colonizado. Nós são 500 anos de colonização, nos foi incutida a ideia de que nós somos inferiores, de que nós não temos, de que a nossa cor, a cor da nossa pele é inferior à cor da pele do branco. Então, são valores, exatamente, preconceitos, valores que nos foram erradamente incutidos, que envolvidos 500 anos ainda temos. E o grande problema da humanidade, pelo menos o grande problema da África hoje, não é o problema econômico, não é o problema político. Eu acho que o maior desafio que a África terá de enfrentar será resgatar a sua africanidade.
Busquem os vossos heróis, as vossas heroínas. Somos bonitas. A mulher africana é bela, diz a cantora Girinha.
Nós temos que saber quem somos, para poder então trilhar enquanto sociedade, mas nós não sabemos, e estamos aí buscar aqui nesses pequenos gestos, shows, conversas, grupos, que todo mundo quer, está numa fase de procurar aquilo que realmente é. Então acho que o governo em si devia aproveitar isso e pôr Kimbundo nas escolas, pôr as nossas línguas nacionais, sei lá, alguma forma, já que a escola faz parte da vida das crianças, então que seja lá onde elas aprendam a valorizar e a gostar aquilo que elas são, né? Que descubram os heróis delas lá e tudo mais. E olhem para vocês são bonitas, não precisam que ninguém vos diga, que ninguém vos mostre. Vocês são bonitas.
Flagelo Urbano olha para o horizonte e aponta para onde os angolanos devem começar pelo processo de aceitação.
Tem que se começar pela escola, primeiro. É claro que a família joga um papel fundamental, porque o primeiro é o principal meio de socialização. A família joga um papel preponderante, mas as escolas também. E as escolas, quando digo as escolas, são um dos parceiros mais importantes que o Estado tem, que é ajudar a formar, ajudar a levar com que ajudar a fazer com que cada um de nós, o aluno na sala de aulas, respeite a sua cor, aceite como é e não sinta vergonha de ser aquilo que é. Isso é que é muito mais importante. E o Estado precisa de gizar políticas no sentido de incluir no currículo escolar no currículo escolar matérias relacionadas ao resgate da nossa identidade.
O país não anda bem, governamente mágica, tem frente a cai, viaja pelas ruas, troca por sai, bombeiro, sexo com segurança, os natos, generais.
má escolha, tão no hospital esperança. Com um balão de soro e boete retrovirais.
Nossos nacionalistas,
filho com estrangeiro.
Arranca o teto falso da cabeça.
Arranca,
arranca o teto falso da cabeça.
Arranca,
arranca o teto falso da cabeça.
Arranca, arranca, arranca,
arranca,
arranca.
Arrancar o teto falso da cabeça. O postiço, a tiçagem, o cabelo brasileiro, os lambidos dos químicos, dos pentes em brasa. No espetáculo temático do rapper MC Kappa, Selector Malua também foi convidada, não para tocar, mas para expor os seus produtos de beleza natural afro.
Eu quero encorajar a mulher angolana, principalmente, a quebrar um bocado a barreira das coisas, dos postiços, dos produtos para estilizar o cabelo, das tiçagens, e olharem para uma marca nossa que elas vão ter aquela vontade de, pronto, eu vou usar o meu cabelo natural, eu quero usar o meu cabelo natural. Para essa atividade eu trouxe um produto meu que eu desenvolvi. São cosméticos para cabelos naturais. É mais direcionado para cabelos naturais, mas pode ser usado para qualquer tipo de cabelo. O nome da marca é Luacel Girls, é a minha marca, é o meu nome. E a marca foi feita nos Estados Unidos, foi fabricada nos Estados Unidos e importada para aqui, para Angola. Então temos já estamos no mercado há um ano, já temos muitos clientes já assíduos. E prontos.
A mensagem de autoestima do rapper CFK. Se para os americanos, black is beautiful, e para nós, os angolanos.
Para Angola é a minha quindumba cuia, ou a nossa quindumba cuia, o nosso cabelo, o nosso penteado natural cuia. É bonito, é bom de se ver, faz bem à saúde. Eu adotaria este slogan.
A Janira Barbosa e o espetáculo musical temático do rapper MC Kappa, Rap Crespo, no passado 23 de agosto, no Espaço Cultural Elinga Teatro, na cidade capital angolana.
Arranca o teto falso da cabeça.
Arranca!
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 Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp, que temos como número mais um 908-652-4584. Agora, a música. A propósito do movimento Rap Crespo, vamos ter aqui MC Kappa a cantar com Girinho e Kennedy Ribeiro, exatamente, Rap Crespo.
Pedra de carapinha dura, não estrago teu cabelo. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, te juro.
Crespo, sem padrão pra me mandar. Imagem não é competência, eu tenho a barba pra cortar. Naná, irmã, desfrizo toda a hora. Identidade e consciência, negritude aqui vitória. Não te pedi pra opinar, seu preconceito é agressor. Lá vens tu pra ensinar, igual opressor. A barbie é branca, tu és preta, deixa de sonhar. Favor deixou, você vai guardar. Tanta curva no seu corpo, Nietzsche Vedel. Essa quindumba é peça d'arte, Da Vinci é museus. Lábios cheios sem botox, tua beleza é natural. Teu traseiro é sem plano, concorrência desleal. Siga Fanon, resgata tua história. Praça Senghor, proteja tua memória. Meu gime é liberdade, tiçagem é ditadura. Arranca esse postiço e deixa a cara minha dura.
Negra, de cara minha dura. Não estrague o
meus pensamentos encarapinhados. Já soltei o crespo, já não estão acorrentados. E o recado que o Cota deixou dizia assim: não se adapta a um mundo que não se adapta a ti. Não é só a pele, não é só o cabelo. Batuque que mexe a alma, o pisanche que arrepia o pelo. Os panos coloridos sobre a pele que me tem vestido. Tem despido de mim aquele ideal embutido de negação e de como ser para ser bonita. Fiquei mais bonita por ser daquelas que não acredita. Desprogramada quando mudei o canal. Me vi na minha bola e me senti mais real. Quem quer ser Miss? Ah, desliga essa televisão. É muito fermento e tentei para caber nesse padrão. Tem poder a carapinha, conta a história que é minha. Não alisa a coroa, ela mostra que és rainha. Meu cabelo é manifesto, inversão do contexto.
Inversão do contexto.
Honestamente detesto quem o chama de ruim. Pois para mim, ruim é quem te ensinou assim.
Negra de carapinha dura.
Caminha descalço. Investimos não sei quantos mil milhões somente em cabelo falso. Deixa que a negritude ainda ginga, com ou sem bunda. Nós somos naturalmente lindas, dos pés a quindumba. O mundo vai lucrando com a tua autodúvida. Gostares de ti é rebeldia.
É hora de destruir o imaginário colonial. Estratifica e padroniza com critério racial. É um facto que não somos iguais. Mas atenção, o antônimo de igual não é superior, mas sim diferente.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, VOA 60 África, em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes americanas e as manchetes do mundo. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português é domingo. Votos então de um bom domingo. Hoje é 6 de setembro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e os 17.655. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, e estamos ainda em FM, em Bissau, com a Rádio Pindjigiti. Convosco, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Raman. Depois vamos ter aqui com a Daniela Steski o Correio do Ouvinte. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Como sempre, Estúdio 8 aqui da Voz da América em Washington. Na técnica está Wojciech Zorniak, na apresentação do noticiário, o Paulo Oliveira. Milhares de migrantes chegaram à estação ferroviária de Munique, enquanto outros tantos milhares continuavam a passar a fronteira entre a Hungria e a Áustria, chegando de comboio a Viena. Só na estação de Munique estava prevista a chegada de 12 comboios e a fonte policial austríaca que milhares de pessoas continuavam a aproximar-se da fronteira comum com a Hungria. Enquanto isto, mais de 100 refugiados da guerra na Síria foram resgatados ao largo de Chipre, depois da embarcação em que seguiam ter-se avariado. As 114 pessoas, entre as quais 54 mulheres e crianças, que seguiam a bordo do pequeno barco de pesca, que se avariou. Polícia cipriota deteve 3 pessoas que admitiram fazer contrabando de refugiados. O barco tinha partido do porto sírio de Tartus. Na madrugada de domingo, o capitão da embarcação enviou um sinal de socorro depois do motor ter deixado de funcionar, levando as autoridades locais a iniciar uma operação de resgate. O Papa Francisco apelou a todas as comunidades católicas da Europa para acolher uma família de refugiados, adiantando que as primeiras a dar o exemplo serão as duas paróquias do Vaticano. Pedindo um gesto concreto de preparação para o jubileu que começa em dezembro, o Papa apelou a todas as paróquias, comunidades religiosas, todos os mosteiros e santuários para que acolham uma família de migrantes. As 28 nações da União Europeia estão bastante divididas sobre o que fazer em relação aos fluxos de migrantes, maior parte de pessoas que abandonaram os seus países para fugir aos conflitos que graçam no Médio Oriente e no Norte de África. Fortes explosões sacudiram este domingo a capital do Iêmen, com a coligação árabe liderada pela Arábia Saudita a intensificar os ataques aéreos com a represália pela morte de dezenas dos seus soldados na passada sexta-feira, num ataque com míssil. De acordo com testemunhas, aviões de guerra da coligação atacaram posições de rebeldes e bases de tropas dissidentes e leais ao presidente Abdullah Saleh. No sábado, a coligação árabe liderada pela Arábia Saudita intensificaram os ataques aéreos contra os rebeldes no Iêmen na sequência da morte de 60 dos seus soldados num ataque com míssil, que foram as perdas mais elevadas desde a intervenção naquele país. Para a Arábia Saudita, foram as primeiras vítimas entre as duas forças em território iemenita, após ter assumido a liderança na coligação que desde março passado combate os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irão, e tenta impedi-los de assumir o controle do país. Al-Shabaab assumiu o controle de uma localidade no centro da Somália após as forças da União Africana terem abandonado a área, terceira localidade que os rebeldes islâmicos ocuparam desde sexta-feira. O grupo que procura o derrubo do governo apoiado pelo Ocidente continua a ser uma forte ameaça no Corno da África, após ter sido forçado a sair da capital de Somali em 2011. A Força de Paz da União Africana, a missão, retirou de Bougada no sábado à noite, menos de um mês após ter assumido controle daquela localidade, aliás um centro económico da região de Iran. Nos dois últimos dias, Al-Shabaab ocupou 2 pequenas localidades na região de Shabelle, ambas no caminho de localidades portuárias. A nossa emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 6 de setembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então agora ao nosso consultório médico. Vamos conversar com a doutora Nídia Remana, hoje sobre a homossexualidade. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde ou a temas de saúde de interesse dos nossos amigos ouvintes. E connosco está a doutora Nídia Remana, a quem começamos por desejar pelo menos um bom dia na nossa companhia. Então, doutora Nídia, como vamos?
Olá, Ana, bom dia. Eu queria desejar a todos os meus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa. Hoje vamos falar de um programa muito social, muito controverso, mas nós estamos aqui mesmo para isso, Ana.
Portanto, o tema de que vamos falar, amigos ouvintes, é homossexualismo, homossexualidade. Doutora Nídia, há sempre uma definição médica ou técnica. Há uma definição que os médicos têm para a homossexualidade, homossexuais?
Há uma definição. Para os médicos existe um estado emocional de escolha do seu ritmo sexual e existe aqueles que porventura fisicamente tenham que optar realmente por uma vida homossexual. Então, a homossexualidade não existe apenas no homem, mas existe na mulher e no homem. Então, esta é mais ou menos aquilo que nós definimos como uma escolha de um tipologia de vida sexual e tipologia daquilo que realmente é opinião diversa, não é? É por isso que nós trazemos isso como não só um aspecto psicológico ou psicoemocional, mas também trazemos como um aspecto fisiológico em que as pessoas optam não por decisão, mas optam porque realmente nascem com essa parte do homossexualismo, não é?
Doutora Nídia, exatamente. Do homossexualismo. Exatamente. Nos debates, isto é um debate, um tópico de conversa em todo o mundo, a questão da homossexualidade. Há quem diga, doutora Nídia, aos que defendem que as pessoas nascem já com essas tendências, há aqueles que dizem que existem porque na sociedade se começou a falar muito disso e as pessoas querem experimentar coisas novas. Em termos médicos...
Exatamente.
Diga.
Em termos médicos, nós caminhamos sobre esses dois polos. Existem pessoas que realmente nascem fisiologicamente e não têm opção. E existem pessoas que, a partir de uma certa altura, optam por necessidades, por divergências, por desilusões, por sei lá, seja o que for na vida. E as pessoas optam por realmente uma sexualidade, o significado de um homem amar um homem e uma mulher amar uma mulher. E apesar de que nós amamos-nos, porque somos amigos, amamos a nossa mãe, são relações completamente diferentes. Eu sou mulher, amo a minha mãe numa relação completamente diferente daquilo que realmente é uma mulher para mulher. E um homem também ama o seu pai, mas é diferente daquilo que é um homem para um homem. E hoje em dia existe muita polémica, muita divergência, existe até aquilo que nós chamamos de falta de solidariedade, as pessoas repelem este tipo de comportamento, mas é um comportamento de uma escolha sexual que cada um de nós pode ter em certa altura da vida, ou acontece que as pessoas possam nascer com essa vertente.
Doutora Nídia, outro aspecto interessante desta questão é que as pessoas, quando reagem mais a quando é homossexualismo do lado masculino do que, por exemplo, do lado das mulheres. Porquê, doutora Nídia? Porque socialmente é mais aceitável...
Diga. É mais evidente que eu seja amiga da Ana do que o João mais o António. Então, não existe uma homossexualidade de 8 para 1, como nós falamos de um outro tema. Existe uma homossexualidade igual, de igual para igual, de mulher para mulher, de homem para homem. Só que as mulheres conseguem fingir que não são muito mais, que os homens podem viver duas amigas num apartamento e as pessoas acharem, olha, são duas amigas. E terem homens como amigos e as pessoas acharem que aqueles homens são os homens dela. Mas entre um homem e um homem já não há isso, já não há uma amizade em que um homem vai viver para o apartamento do outro homem. É muito difícil, não é? Então existe essa tonalidade de diferenças.
Doutora Nídia, em África falou-se muito e aliás houve alguns presidentes que falaram dessa questão. Poucos foram aqueles que o aceitaram. Como é que é visto por uma sociedade africana, ou pela sociedade africana, ou pela sociedade moçambicana, por exemplo, no seu caso, a questão da homossexualidade?
Olha, assim, Ana, nos últimos tempos já se tem discutido até em questões públicas, na rádio, na televisão. Nos últimos tempos as pessoas já se estão a assumir, mas para nós os africanos, que são polígamos, imagina lá, qual é a reportagem que eles fazem para um homossexual, né? Então, os africanos são macho e não admitem estas fatalidades. Então, para dizer que é pouco aceito na nossa sociedade, mas as pessoas já vão moldando e já vão discutindo, já vão tendo, já vão dando a cara, já vão saindo da caixa, como se diz, não é?
E, doutora Nídia, por exemplo, outra questão que aparece também com a questão da homossexualidade é a bissexualidade, ou seja, portanto, uma pessoa que, como se costuma dizer, dá para os dois lados, portanto, tanto gosta de mulheres como gosta de homens.
Exato.
Esse é mais aceito. Exato. Ou é menos, por exemplo, menos aceito? Porque a gente sabe que ao longo da história, até da antiguidade, por exemplo, os egípcios havia muita, não só homossexualidade, como bissexualidade e heterossexualidade.
Uhum.
Como é que,
exatamente.
Como é que é aceita a bissexualidade depois no meio disto tudo?
Uhum. A bissexualidade é um modo que as pessoas comportamental em que uma pessoa ela debate-se com muitas contradições. Por quê? Porque a bissexualidade surge na altura em que uma pessoa opta numa altura da vida, porque já gostou de mulher e de repente começa a gostar do homem. Então, já foi casado, já teve filhos e a bissexualidade aqui aparece. Então, a bissexualidade é mais aceita do que a homossexualidade em si. Porque as pessoas, claro, que depois se tornam também marginalizadas pela sociedade, principalmente se tiveram algum caso e as pessoas... E só para dizer que os homossexuais em Salta Artura foram os que foram considerados que trouxeram a sida para o seio das pessoas, e então isso torna um pouco mais difícil a aceitabilidade, não é?
Portanto, são socialmente discriminados e culpabilizados por comportamentos que a sociedade em geral não quer aceitar ou não aceita, não é?
Exatamente. Então, mas hoje em dia está tudo a aceitar, porque as pessoas não param de sair da caixa e não param de se dizer como é que são. Então, eu acho que o mundo está a virar para uma... Existem países que já aceitam casamentos de homossexuais, já aceitam que eles...
adotem crianças.
Uma criança, já aceitam que façam uma barriga de aluguer e tenham uma criança dos ovos descritos. Então, existe toda essa tonalidade que também está a se espalhar, está a se globalizar, não é?
Uhum. E acha que isso, por exemplo, vai levar a grandes mudanças culturais? Do que são as grandes normas culturais dos países? Por exemplo, aí
leva. Leva a grandes mudanças culturais, porque eu acredito que na zona rural isso é inaceitável. Na zona rural no meu país é aceitável nas grandes urbanidades, nas cidades, mas na zona rural não é aceitável, não é?
Uhum.
As pessoas estão marginalizadas, não têm solidariedade alguma para com as pessoas com esse ritmo sexual ou com essa aptidão ou com essa escolha, não é?
Por isso as pessoas continuam muitas vezes a fazer essas coisas às escondidas, não é, doutora Nídia? Exatamente, para não sofrerem
exatamente
um estigma e discriminação social.
Exatamente, aí está, ela está.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos ao final deste programa em que falámos saúde. Hoje um tema de saúde, tema social de saúde. Tivemos a falar da homossexualidade. Connosco esteve a doutora Nídia e convidamos os amigos ouvintes a sugerirem temas que gostariam de ver aqui falados, discutidos, apresentados pela doutora Nídia Herman. Ou, se não forem grandes temas, se têm perguntas de saúde, porque a gente sabe que muitos dos nossos amigos ouvintes têm grandes dificuldades em ir ao médico, consultar um médico. Portanto, aqui fica a doutora Nídia Herman para responder às vossas perguntas. Vamos então despedir-nos do nosso auditório com um abraço para todos, um abraço também para si, doutora Nídia, e estamos juntos, ou juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho a todos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é o espaço que dedicamos a todos os nossos amigos ouvintes, àqueles que nos escutem, que nos acompanham. E hoje a Daniela Seteski vai conversar com o nosso bom amigo Walter Aguiar. Ele é um amigo ouvinte do Brasil.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Seteski e hoje eu vou conversar com o brasileiro Walter Aguiar. Olá, Walter, tudo bem?
Tudo bem, Dani. Olá, os ouvintes.
Olha, Walter, você já falou aqui com a gente, né? Acho que essa é a sua segunda vez, né, que você participa aqui no Espaço do Ouvinte.
Já participei, sim.
É, você é jornalista, tradutor, né, DXista, né, 33 anos já membro do DX Clube do Brasil, né? Adoro ouvir as ondas curtas, as emissoras internacionais. Essa é uma paixão aí já de muitos e muitos anos.
É verdade. Várias décadas e agora... Recentemente, estou tocando um trabalho com o DX Clube do Brasil, de recuperação de áudios, que a gente já conversou aqui, e estou com a minha pós-graduação também sobre rádio internacional.
É, vamos falar um pouquinho da sua pós aí, porque você está fazendo um trabalho muito legal aí com a Farm Radio International, né? É uma rádio canadense. Conta um pouquinho aí dessa rádio e desse trabalho que você está fazendo para eles.
Quando eu estava pesquisando para a pós, eu descobri a existência dessa ONG, que é a Farm Radio International. A gente está usando o nome Rádio Rural em português, né? Que é a tradução do nome em francês. Essa ONG canadense, ela atua desde 1979 e ela produz roteiros de programas de rádio sobre agricultura para os países africanos. E pesquisando, eu descobri que eles não faziam em português, eles fazem só em inglês e em francês. Pensei, bom, temos que traduzir isso para as rádios da África de fala portuguesa. Então entrei em contato com eles e comecei a colocar voluntariamente, né? Os textos são livres, podem ser aproveitados por qualquer emissor. E comecei a colocar em português para que as rádios de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, possam utilizar esses textos para programas de rádio sobre agricultura, para pequenos agricultores.
E você pode dar, assim, um exemplo, assim, de duas matérias que você traduziu? Quais foram os assuntos?
Nós tivemos, por exemplo, uma entrevista com os próprios produtos, né? É uma dramatização da qual participam personagens como o Sr. Tomate, a Sra. a senhora Feijão, uhum, né, para ensinar, para mostrar para as pessoas como funciona a diversificação de culturas, né? Temos também aqui matérias sobre vegetais tradicionais africanos, temos sobre meio ambiente, temos também sobre alimentação para crianças, temos bastante variados. Eu acho que as rádios de língua portuguesa, Moçambique e Guiné-Bissau, por exemplo, tem tantas rádios comunitárias, espero que eles possam aproveitar bem esse material, que já é usado em 38 países de fala inglesa, de fala francesa na África. Já tem mais de 500 emissoras que transmitiram, quem sabe agora é a vez dos países de fala portuguesa também.
Isso mesmo, olha, e então, quem quiser saber mais sobre agricultura familiar, qual é o endereço do blog?
Os textos estão indo para o endereço radioruralportuguês.wordpress.com.
E vocês também têm uma página no Facebook?
Temos, é Rádio Rural Português. É facebook.com/radioruralportuguês. Lá a gente anuncia toda vez que entra um texto novo.
E é mais ou menos dois textos por semana?
Dois textos por semana, pelo menos nesse começo, né? Vamos ver se a gente amplia mais para frente.
Isso. E é um trabalho, né, voluntário, né, Walter? Você se interessou e está usando o seu tempo livre aí, né, para traduzir.
Exatamente. O trabalho voluntário e os textos, como eu falei, A ONG canadense coloca à disposição das rádios africanas, podem ser usados sem problema. E agora, sem a dificuldade do idioma, a gente espera também, né?
Claro. Olha, então, quem quiser saber mais aí sobre agricultura familiar, vá aí ao blog, né, do Walter Aguiar aí, que ele montou. Tá super legal. É um blog bem feito. Os textos são muito fáceis de ler, né? Então, esperamos aí que vocês que estão ouvindo se interessem, né? E vão lá olhar, quem sabe, né? Aprender alguma coisa nova aí. Olha, Walter, já estamos aqui no final do nosso espaço do ouvinte. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui, sempre fazendo um trabalho muito interessante aí, chamando a atenção das pessoas aí para coisas assim, né, que são relevantes. Nossa, né, há quanto tempo essa rádio, né, rural canadense faz esse trabalho e a gente nunca tinha ouvido falar. Olha, muito obrigada aí pelo seu trabalho. Quero saber se você tem aí uma mensagem ou quer, né, dar um recadinho aí para os nossos ouvintes.
Daniel, eu que agradeço e mais uma vez, né, a prova da importância do rádio, né? O pessoal do Canadá, a ONG, escolheu o rádio como meio de transmissão de conhecimento para as pessoas. Então, como o rádio ainda está vivo na África, em todo o mundo, e como ele pode ser utilizado de forma educativa e de forma informativa, como vocês fazem e como tanta gente faz por aí. Grande abraço, muito obrigado, Dani.
A Voz da América aqui à conversa com Walter Aguiar, um amigo de longa data da Voz da América que vive no Brasil. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. E agora, até ao final, a música que, por sugestão de Walter Aguiar, vai ser Radio Gaga e os Queen, com a voz inconfundível de Freddie Mercury. voz de Freddie Mercury, líder dos Queen, com Radio Gaga, com que chegamos ao final desta emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de domingo, 6 de setembro de 2015. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom resto de domingo. Esperamos poder contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivemos na Ventena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.